Vamos orar então para a gente começar, porque hoje o negócio vai ser louco. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos por esse último dia do ano, te agradecemos por esse ano inteiro que se passou, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesse dia, intercedemos pelas pessoas que não estão aqui, para que o Senhor possa guardá-las onde quer que elas estejam, Pai. Em nome de Jesus, e que a Tua palavra fale aos nossos corações nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero começar falando com vocês a respeito de um rei. Um rei que ele era servo do Senhor. Se eu falar assim, rei e servo do Senhor, qual que é o primeiro rei que vem na cabeça de vocês? Davi, né? Servo do Senhor. Só que hoje eu vou falar de um outro rei que é servo do Senhor. Ele se chama Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele é chamado de servo do Senhor também, só que em outro sentido. Ele serve aos propósitos de Deus. Não quer dizer que ele era um homem piedoso, igual o rei Davi, ou ele era, tipo assim, um homem segundo o coração de Deus, ou que ele tinha feito a vontade de Deus em todos os momentos da vida dele. Mas a palavra vai chamar ele de... Deus vai chamar ele de meu servo Nabucodonosor. E a gente vai entender por quê. Então, quem que é o Nabucodonosor, né? Vamos pensar em Davi. Todo mundo aqui falou Davi, todo mundo tem Davi na cabeça aqui. Então, Jesus, ele está uns 1000 anos depois de Davi. Então, 1000 anos para trás de Jesus tem Davi. O rei Nabucodonosor está uns 400 anos para frente de Davi. Então, ele está há 600 anos antes de Jesus, o rei Nabucodonosor, mais ou menos. Ele era o rei da Babilônia. Nessa época, em aproximadamente aí, 600 antes de Cristo... O reino de Israel já não estava aquelas coisas, sabe? Já estava, tipo assim, uma desgraça, para falar a verdade. Então, depois, tipo assim, do rei Davi, começou a ter um monte de rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim. E o reino se dividiu em dois, praticamente. Reino do Norte e Reino do Sul, tá? O Reino do Norte é 10 tribos e Reino do Sul são 2, ok? O Reino do Sul é conhecido como Judá, que é praticamente o que a gente tem de Israel hoje. Todo mundo que a gente vê aí de Israel hoje em dia... é descendente da tribo de Judá e Benjamim, tá? Só que Benjamim, micro ali, ficou conhecido como Judá. Então, é tipo assim, hoje em dia quando a gente fala Judá, tá Benjamim ali no meio, tá? Então, Nabucodonosor, quando ele vai lá atacar Israel, ele vai atacar, ele é o rei da Babilônia e vai atacar, só tem praticamente o reino do sul ali, ok? Então, o reino do norte já tinha se desfeito e tal, tinha uma outra galera lá que gostava de Deus às vezes, mas o reino do sul, que era Judá, ainda estava ali na dele. O Nabucodonosor, ele faz 3 campanhas contra Judá, ok? Na primeira, ele pega uma galera, tipo assim, a galera que manja. Então, pega os nobres, pega até presidiário que estava lá em Jerusalém, ele pega e leva, porque o cara sabia fazer alguma coisa, e deixa só a galera mais pobre, mais humilde, camponês lá. Ele coloca o rei dele lá, tipo assim, quando ele faz essa primeira campanha, e esses reis que ele vai colocando, eles vão se rebelando contra o próprio Nabucodonosor. Então, ele, ao todo, são 3 campanhas que ele faz. Mas eu quero focar na primeira. Na primeira campanha que ele faz, ele cerca Jerusalém e invade Jerusalém. Ele traz com ele os nobres, igual eu comentei. Quem que está no meio desses nobres aí? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ok? Esses 4 caras estão ali no meio daquela galera e eles vão lá para a Babilônia. Beleza? Todo mundo ok aqui? Estamos... depois de Davi e antes de Jesus, ok? Tudo certo? Beleza. Quando ele vai falar com Daniel, tipo assim, no livro de Daniel, a gente vê as interações do rei Nabucodonosor com o próprio Daniel, ok? Então, eu quero que a gente abra aqui... eu não vou abrir porque eu vou contar. Essa aqui é uma história que é mais fácil de eu contar do que a gente abrir e ler. O rei Nabucodonosor, ele se achava o cara, eu estou manjando de tudo aqui, eu sou o rei e tal... Só que o próprio Deus, igual eu falei, chama ele de servo. Isso aí está lá em Jeremias. Vou pedir para o Alisson abrir para nós. Jeremias 27. Vai ficar mais fácil a gente entender. Jeremias 27. Vocês vão abrindo aí sua Bíblia física. Né? Porque agora todo mundo tem que trazer. Jeremias 27, 5. O que está acontecendo aqui? Ó? Jeremias ele tinha uma missão meio triste, assim, que era ele profetizar contra o próprio povo dele. Então, quando tem esses cercos de Jerusalém, Jeremias está lá no meio. E ele fala assim, pessoal, é o seguinte, tem que se render para o Nabucodonosor. E os caras, o que você está falando, meu amigo? Como assim tem que se render? E as nações que estão aqui em volta têm que se render também. Mas não, nada a ver. Tem sim, porque é o seguinte, não cumpriram a aliança que foi feita com Moisés. Quando a gente estava lá no Monte Sinai, lá foi feita uma aliança que tinha bênçãos e maldições. Agora, Deus ele precisa cumprir a parte dele. E ele precisa trazer a ira dele sobre as nações, inclusive contra Jerusalém. Tem algumas partes ainda que Deus fala assim, eu não posso deixar impune isso aqui, porque senão eu vou ser injusto. Então ele vai lá, ele usa o seu servo Nabucodonosor, um ímpio, para fazer tudo isso. Então lá em Jeremias 27, Jeremias vai mandar uma mensagem para as nações ali em volta, e ele vai falar assim a partir do versículo 5. Com minha grande força, aqui é Deus falando, tá? Com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, e seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Olha que interessante. Deus, ele fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, eu já estou de cara com vocês, vocês já extrapolaram a minha paciência, e agora o meu servo, o ímpio, Nabucodonosor, vai vir aqui, e eu coloquei tudo debaixo da mão dele. Todo mundo entendeu isso até agora? Parece estranho, né? Pô, Deus, pegando aqui o ímpio, trazendo juízo e tudo, né? Mas é isso aí que Deus faz, ok? Lá no livro de Daniel, a gente vê, como eu falei, as interações de Daniel com Nabucodonosor e com os outros reis da Babilônia que vão suceder ele também, tá? Em uma dessas interações, Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Qual que é esse sonho? Que eu vou resumir esse sonho para vocês. O rei vai lá, ele tem um sonho de uma grande árvore. Uma árvore que conseguia ser enxergada pelo mundo inteiro. Todo mundo conseguia enxergar aquela grande árvore. E nessa grande árvore, as aves vinham, faziam seus ninhos, os animais vinham, e eles se abrigavam ali debaixo da árvore. Ela dava frutos, as pessoas comiam dessa árvore. De repente, o rei Nabucodonosor olha e vem um mensageiro. A gente pode imaginar que seja um anjo, mas vem um mensageiro e fala assim, ó, corta a árvore aí, corta essa árvore e deixa só o toco dela. Eles vão lá, cortam a árvore, aí ele fala assim, ó, deixa o toco, mas deixa a raiz. E essa árvore aqui vai ficar no sereno, vamos dizer assim. Vai pingar o orvalho do céu aqui, vai vir tudo, e essa árvore vai ficar só no cotoco e na raiz. E lá no final, né, isso que eu estou contando para vocês, está em Daniel 4, tá? Então, lá no final ele fala isso. Por que isso? Para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Quando o rei Nabucodonosor contou esse sonho para Daniel, Daniel ficou, a palavra fala, atônito. Ele ficou com medo. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. O rei Nabucodonosor estava, tá, mas o que está acontecendo aqui, essa árvore e tal? E Daniel já sabia o que ia acontecer. E Daniel fala assim, olha, rei, eu torço para que isso aconteça com teus inimigos, mas é isso que vai acontecer se você não se arrepender. Deus ele vai tirar o reino de você, e a sua mente vai ficar como a mente dos animais selvagens. Tipo assim, você vai, é praticamente um decreto de demência. Deus vai te deixar demente se você não se arrepender. Aí o que acontece? Vamos abrir lá em Daniel 4, 28, ok? Então Daniel, ele vai lá, ele fica atônito, ele fala, meu Deus, eu não acredito que isso vai acontecer, mas ele dá esse sinal de alerta para o rei Nabucodonosor. Daniel 4, 28. Vamos abrir lá. Aqui já é o segundo sonho já que Daniel está interpretando para Nabucodonosor. Ele já tinha O rei já tinha um olhar bem amigável para Daniel, tá? Então, ali no 27, Daniel vai falar assim, ó, no 27. Ó, rei Nabucodonosor, aceite o meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Então, ali no 28, tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse, vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Olha só, como o ser humano é. O rei, Daniel veio, primeiro, Deus deu o sonho para Nabucodonosor. Daniel veio, interpretou o sonho, alertou ele. Ele, não, beleza, obrigado, até mais. Um ano depois, ele vai caminhar no terraço, ele olha para tudo aquilo que quem deu para ele? Deus deu para ele. E ele fala o quê? Ali, ó, vejam a cidade da Babilônia, com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o meu esplendor, o esplendor de minha majestade. Já pararam para pensar nisso? Qual o nome do sentimento que ele teve aqui? Orgulho. Esse é o sentimento que Nabucodonosor teve. E o orgulho é um veneno, não é? Todo mundo sabe, né? É um veneno que deixa até os mais humildes com orgulho da sua humildade. Quem que nunca viu uma pessoa assim? Gente, eu sou muito humilde. Sou muito humilde. Eu tenho, sério, eu sou muito humilde. Pode contar comigo que eu sou humilde. Você fala, o orgulho é tão venenoso que ele pega essa pessoa que é humilde e ela tem orgulho da humildade dela. Sabe? E Deus, ele sonda os corações. Por mais que as pessoas tentem parecer que elas são humildes, Deus, ele sonda o coração e a intenção das pessoas. Sabe por quê? Porque o ser humano, e quando eu falo ser humano, eu estou falando eu e vocês, tá? O ser humano tem a tendência de se inclinar para o orgulho. Ele tem a tendência de olhar para tudo aquilo que ele conquistou ou fez e falar assim, isso aqui eu fiz com a minha própria força. E não só tem a tendência de fazer isso, mas tem a tendência de desprezar o próximo. Então o rei Nabucodonosor, ele não estava só olhando para o reino dele, ele estava falando assim, ó, aqueles caras lá que eu conquistei, abaixo dos meus pés. Todos abaixo dos meus pés. E o orgulho é tão venenoso que ele pode envenenar eu e você, sabe até aonde? Quando a gente está em intimidade com Deus. Eu quero que a gente abra a palavra lá em Lucas 18. Lucas 18, 9. Todo mundo abriu suas Bíblias físicas aí? Lucas 18, 9, tá? Vamos lá, então. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos, tá? Então, vamos lá. O fariseu aqui, só para a gente parar, era considerado um nobre, religiosamente falando. Não estou dizendo necessariamente financeiramente, tá? Então, quando a gente vê fariseu na Bíblia, ele era um nobre religioso. Então, ele andava com roupa fina lá, ele sabia fazer as orações, o povo vinha e pedia conselho para eles faziam a vez da religião lá, sabiam as escrituras de cabeça, aconselhavam e tal. O cobrador de imposto aqui, geralmente era visto como traíra, tá? Então, o cobrador de imposto era traidor. Por quê? Porque aqui, já na época de Jesus, não é mais Nabucodonosor que está dominando a região, já é o Império Romano. Então, o Império Romano, ele chega para o judeu e fala assim, cara, quanto que você quer para cobrar imposto aqui para mim? Ah, eu tenho que ter uma casa, tenho que ter uma guarda pessoal, porque a galera vai me odiar, e eu tenho que ter meu dinheiro lá. Então, ele dava um salário para o próprio judeu cobrar imposto do próprio povo. Beleza? Todo mundo comigo aqui? Então, o cobrador de impostos aqui é essa pessoa. Quem que era cobrador de impostos na Bíblia? Mateus e Zaqueu também. Zaqueu era pior ainda, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos. Né? Beleza? Então, vamos lá. No versículo 10. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia essa oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Olha só, não é um cara gratidão, gratiluz, gratitudo? Né? Eu te agradeço, Senhor. Olha como eu sou grato a ti. Eu te agradeço porque eu não sou como o outro. Eu te agradeço porque eu não sou pecador como os outros. Ah, eu te agradeço, sabe por quê? Porque eu não sou como aquele irmão da igreja. Eu te agradeço porque eu não sou daquele jeito. Olha, Deus, eu tenho feito tudo certinho para você. E olha o veneno no coração. Perante o próprio Senhor, o ser humano tem a capacidade de se orgulhar daquilo que ele faz para o próprio Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como o cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos, no versículo 13, mas o cobrador de impostos ficou à distância. e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Vamos continuar. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Continuando. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Por que que o homem não deu o dinheiro dele? Porque ele era muito rico. Que as pessoas iam pensar dele se ele entregasse tudo? Será que ele não tinha orgulho dessa riqueza dele, de tudo que ele construiu? Ou de tudo que ele herdou, vamos dizer assim? Aqui nessas histórias que a gente leu, a gente tem quatro personagens, vamos dizer assim. A gente tem o fariseu, a gente tem o cobrador de imposto, a gente tem a criança e tem o rico. Então a gente consegue fazer dois kits de pessoas aqui, ó. O fariseu e o rico, e as crianças e o cobrador de impostos. O fariseu e o rico, eles ecoam o orgulho. Não sou como as demais pessoas, e com certeza não sou como o cobrador de impostos. Tenho obedecido a todos esses mandamentos que você me falou desde a juventude. Tudo que você falou aí, Jesus, isso aí eu já cumpro. Sabe quando você vai fazer discipulado? Não, tudo isso que você está falando eu já faço. Mas toda vez que uma pessoa fala que já faz, é porque ainda falta alguma coisa para fazer. Toda vez que uma pessoa fala assim, eu já cumpro tudo isso que você está me falando, Mateus. Eu não sei porque eu tenho que ir domingo, todo domingo na igreja escutar as palavras. Toda vez é a mesma, uma hora vai repetir as palavras. Ah, o pastor já pregou sobre isso aquela vez, a pastora já falou sobre isso. Mas isso de novo? Mas tem alguma coisa que ainda falta você resolver. A gente também tem o cobrador de impostos e as crianças. O cobrador de impostos, ele fala assim, ó, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E a criança, ela clama por misericórdia. Quando você olha para a criança, ela não tem... Se você deixar ela sozinha ali, nunca mais ajudar ela, ela vai começar a chorar. Chorar pelo quê? Por misericórdia. Eu me lembro que quando a Aurora nasceu, eu tive o privilégio de escutar o chorinho dela ali, o primeiro chorinho. É um misto de emoções e um misto de mensagens que a criança faz. Ela sai da barriga da mãe com medo, com dor, ela não sabe o que está acontecendo, ela precisa de algum acalento. E ela está chorando por misericórdia. Tipo assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui, eu não tenho a menor ideia de quem eu sou. Por favor, me pega, alguém me pega e me faz alguma coisa. E qual que é a primeira coisa que eu e a Thalia a gente fez? Está tudo bem, está tudo bem. E a criança é assim. Tem misericórdia de mim. Quando a gente olha uma criança, às vezes a Aurora fala assim, quer banana. Cara, se eu não der banana para ela, quem que vai dar a banana? Eu tenho que ter misericórdia da minha filha. A gente fala, poxa, mas é uma relação de pai e filho. Mas lá no fundo, é uma relação de misericórdia que a gente tem com o nosso filho. A gente está sendo misericordioso com ele. Ele não merece nada do que a gente faz por ele. E ainda fala assim, vai acordar de manhã. Oi, filha, bom dia. Não quer papai. Não quer papai hoje. Não quer papai. Sai para lá. Sai do quarto. Ainda fala para mim às vezes, né? Mas é uma relação de misericórdia. Então a gente tem aqui dois grupos de pessoas. O rico e o fariseu. E as crianças e o cobrador de impostos. E é assim que o orgulho pega a gente. Qual grupo de pessoas você quer ser hoje? Eu quero ser o cobrador de impostos, que pede por misericórdia. E é interessante porque ninguém se olha como cobrador de imposto. Todo mundo se olha assim, ah, eu sou o Daniel da história. Vamos lá, eu sou o Daniel. Eu sou as criancinhas com Jesus e tal, né? Mas a gente precisa clamar por misericórdia perante Deus. A gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente conquistou e entender que isso não vem da gente. Sabe por quê? Porque o terraço, ele é ardiloso. Sabe quem mais andou no terraço e teve orgulho? O rei Davi, o servo do Senhor. O rei Davi também andou no terraço. E sabe o que ele olhou? Ele olhou uma mulher tomando banho. E ele falou o quê? É minha. É minha essa mulher aqui. E ele pegou e abusou da mulher. E ainda matou o marido. Em 2024, eu tenho certeza que eu e você, na nossa vida pessoal, a gente vai conquistar muita coisa. E a gente, como igreja, também vai conquistar muita coisa. Mas, isso aqui, ó, você receba. Você vai conquistar, em nome de Jesus. Vai ser uma vida melhor que você vai ter perante Deus. Mas, cuidado a hora que você andar no terraço. Cuidado, porque no terraço, a gente começa a pensar nas coisas que a gente conquistou e acha que é nosso. Sabe quando você olhar para aquilo que você orou esse ano? Sabe que quando você colocar o teu cartaz do sonho? Coloquei no meu cartaz do sonho, aí vem o carro que você colocou. Olha só, esse aqui foi suado. Esse aqui eu precisei guardar muito dinheiro para ganhar esse carro, para comprar esse carro aqui. Isso aqui foi trabalho suado aqui. Cuidado com o terraço em 2024. Porque o orgulho é um veneno. O orgulho é um veneno. E a gente precisa ter uma gratidão profunda a respeito das coisas que Deus colocou nas nossas vidas. Uma gratidão profunda. E gratidão profunda é a gente observar as pequenas coisas. Sabe quando você acorda de manhã, Deus, eu podia ter morrido essa noite, eu estava dormindo. Alguém podia ter entrado na minha casa e me matado sem eu ver. Mas você acordou com vida. Você acordou e tomou um café da manhã. Tem gente que não tem café da manhã para tomar. Você tomou um banho? Não tem. Tem gente que não tem banho para tomar. Sabe, você olhou para os olhos do teu filho? Tem gente que não tem filho para olhar no olho. Tem gente que perdeu o filho que olhava no olho. Você acordou e falou com teus pais? Tem gente que não tem pai. Tem gente que olhava no olho do pai e não pode mais olhar. Essa é a profundidade da gratidão que a gente tem. Não é agradecer o além ou agradecer, obrigado. Mas é olhar para Deus e falar assim, Deus, essa casa que eu moro aqui é graça. Sabe, essa congregação que eu tenho aqui é graça. Eu não merecia nem estar no meio dessa galera aqui. Mas eu sou grato por ti. Porque eu não merecia. Tem misericórdia de mim porque eu sou cobrador de imposto. Eu tenho orgulho no meu coração. Eu desprezo o meu irmão às vezes. Eu olho e penso, sou melhor do que ele. Quem nunca aqui teve um pensamento desse? Quem nunca teve um pensamento? Eu não estou falando nem, pode ser que não seja aqui dentro da igreja, mas quem nunca olhou lá fora e falou assim, ó, graças a Deus eu não sou igual a esse cara. É engraçado que na série Todo Mundo Odeia o Chris, às vezes o irmão dele solta essa frase, né? O Chris está meio ferrado assim, ele fala, cara, ainda bem que eu não sou você. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, ainda bem que eu não sou essa pessoa aqui. Sabe por quê? Porque a gente olha e a gente acha que foi mérito nosso as nossas conquistas. E às vezes até a nossa santidade. A gente olha para a nossa intimidade com Deus e fala, ainda bem que eu não sou igual aquela pessoa que não ora, que não lê a Bíblia. Ainda bem que eu não sou daquele jeito. Olha o veneno do orgulho, como que o veneno do orgulho é. Até quando a gente está... É por isso que a gente precisa estar em alerta, é por isso que a gente precisa vigiar e orar. Porque o orgulho é um veneno. Cuidado ao andar no terraço em 2024. Cuidado quando você olhar para as conquistas que Deus colocou para você. Cuidado quando você olhar para o teu coração, quando você estiver lá chorando na tua intimidade, para você não pensar que você é melhor do que os outros. Sabe por quê? Porque o que você fez para Deus para ser melhor do que qualquer um que está aqui? O que você fez? O que eu fiz? Quando a gente olha uma pessoa lá fora, pecadora, o que você é melhor do que ela? Você é mais inteligente? Eu sou mais inteligente. Eu escolhi Jesus porque eu sou mais inteligente. Por que você é melhor do que ela? É isso que chama a graça. É você olhar e pensar assim, graças a Deus eu estou aqui. Graças a Deus eu aceitei a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho o que vestir. Graças a Deus eu tenho o meu sogro, minha sogra, minha cunhada. Graças a Deus eu tenho meus pais, minha irmã e meu genro. Graças a Deus eu tenho minha filha, minha esposa. Graças a Deus eu posso estar com eles. Graças a Deus. É essa a mensagem que eu quero trazer para nós. Graças a Deus. Se não fosse pela graça de Deus, eu e você nem estaríamos aqui hoje. Se não fosse pela graça de Deus, a gente não ia se mudar para onde a gente vai se mudar. E se não fosse pela graça de Deus, a igreja não cresceria do jeito que ela vai crescer. É por isso que nenhum de nós pode chegar no terraço e olhar com altivez para as coisas. É esse que é o convite que eu quero fazer para você nesse dia. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você pense, o que você fez para merecer alguma coisa de Deus? Você já se pegou andando no terraço e olhando para as coisas que você fez e falou assim, o pai está on aqui, hein? Olha quanta coisa eu conquistei esse ano. Olha quanta coisa eu fiz. Deus, ele pega quem ele quer e entrega o que ele quer. Quando você receber algo de Deus em 2024, não hesite em agradecer a Deus por isso e atribuir a ele toda a honra e toda a glória por aquilo que você conquistar. Porque em nome de Jesus eu creio. É um tempo novo para a igreja. É um tempo novo para quem está aqui junto. É um tempo novo para quem está participando disso. Você vai conquistar coisas malucas ano que vem. Mas toma cuidado. Porque é o ano em que a gente tem que agradecer a Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor me deu. E obrigado por tudo que o Senhor vai me dar. E eu te agradeço pelo dia de hoje. O rei Nabucodonosor, ele disse exatamente isso. Com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Eu quero que hoje você sonde o teu coração para ver o que você acha que você construiu com o teu próprio poder. O que você tem hoje é bem material, um bem intelectual, uma faculdade, um curso? O que você põe na mesa e fala assim, ó, com o meu próprio poder e com a minha majestade eu construí isso aqui, para demonstrar para os outros como eu sou bom, a minha majestade. Hoje eu quero que você coloque isso aos pés da cruz de Jesus. Tudo aquilo que você tem orgulho que foi você que fez. E você reconheça que se não fosse a graça dele na tua vida, você nem estaria aqui. Se não for, a gente chega perante a intimidade com Deus na oração, ainda com orgulho, se não fosse por Deus ter matado o próprio filho dele, você nem teria conseguido conversar com Jesus. Sabe por que você consegue orar, falar com Deus e levar as tuas questões para Deus? Porque ele pegou o filho dele e matou o filho dele. É por isso que você consegue fazer isso. Porque aquilo que estava destinado para mim e para você, Deus pegou e jogou para o filho dele. A ira dele. Aí agora a gente pode se achegar perante Deus. Com o corpo limpinho, santo e purificado. É pela graça de Deus, não foi por nada que você fez. Então eu quero que você pegue tudo aquilo que você acha que é motivo de orgulho e entregue aos pés da cruz de Jesus nesse dia. Eu quero que você pense, Deus, quando foi que o Senhor me viu andando no terraço? Quando o Senhor me viu andando no terraço? Quando que o Senhor me viu olhando para as conquistas? Me mostra, porque eu não quero mais fazer isso. Eu quero atribuir a Ti, que é o dono da minha alma, aos méritos de tudo. Feche os teus olhos e sonde o teu coração nesse dia.
Se não fosse por tua graça, eu nem cantaria essa canção. Se não fosse por tua graça, minha fonte de inspiração. Logo eu que morto estava incapaz de olhar para ti. De repente ganhei uma vida que nunca mereci. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu. Irresistível graça que pegou meu coração e moeu. Só assim eu pude andar. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda honra pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também.
Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, os quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo. obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Que 2024 seja o tempo de glorificar a Deus. Seja um tempo de dar graças a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você já conquistou, porque foi Ele que entregou isso para você. E Ele dá e Ele tira quando Ele quer, porque tudo pertence ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Pela vida, pelos olhos, sabe, Senhor, pelos ouvidos, pelo tato. Senhor, te agradecemos por cada aspecto da nossa vida, Pai. Mas acima de tudo, nós te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou consigo através do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, naquele dia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor absorveu toda a ira de Deus que era para a gente receber, Pai. Nós te agradecemos, Deus, e nós clamamos, tem misericórdia das nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, como crianças e queremos receber, Deus, o Teu reino, Pai. Nós sabemos que nós não merecemos nada e que a gente não fez nada para merecer isso, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo Teu carinho que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor, Pai, esmague, Deus, toda a semente de orgulho dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos mantenha em alerta, Pai. Nós cremos, Pai, que nesse próximo ano, Pai, nós conquistaremos coisas grandes, Deus, através de Ti, Senhor. O Senhor é que vai colocar isso nas nossas vidas. E todo mérito, Senhor, seja dado a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Eu escutei esses dias um pastor falando que a mensagem boa não é quando você se alegra com o pregador, é quando você se entristece com você mesmo. E é real mesmo, é quando a gente é tocado e olha para nós mesmo e fala, meu Deus, eu preciso mudar, né? E hoje foi uma mensagem assim, não estou feliz com você, estou triste comigo. Então foi uma mensagem que eu fui muito ministrado e realmente a gente precisa ter esse entendimento em 2024, amém? Eu quero pedir que os pais, o pai dessa criança aqui, ó, pega ele, vem aqui. Kelly, pega também o Isaquinho, o pé ligeiro, e o Matheus pega a Aurora, o Isaac também, Jéssica, traz o Isaac, cabelo de Smurf aqui, tem isso, vem aqui, Isa, perguntei a Tainá, eu falei assim, sabia que a Isis quebrou o braço dela, o que, a mãe dela deu um golpe e quebrou, não sei. Tudo lá é no Cavo Magrá, então já pegou, toma aqui. No... Gente, eu quero fazer o seguinte, ó. Aurora, a gente vai orar, olha lá todo mundo olhando, olha lá. Gente, antes que eles comecem a chorar, eu quero que vocês virem para lá com eles, eu quero que a gente ore por eles e profetize. O ano de 2024, a gente tem conversado que a gente vai focar na nova geração, nas crianças, nos pré-adolescentes, até ali, eu digo assim, a ênfase maior, porque Deus tem um plano tremendo com a nova geração e nós precisamos colocar isso desde já. Muitas crianças virão e vai ser através disso. Eu tinha esquecido dessa bebezinha, ano que vem, nesse tempo já vai estar, né, já está aprontando. Já. É, gente, então, eu tinha esquecido também da Isa. Que bom que está todo mundo aqui. A gente vai profetizar através deles. Nós vamos alcançar todas as crianças que Deus já tem. Estão por aí. E às vezes em lares disfuncionais, gente, às vezes aprendendo na escola coisas que não são de Deus, que não está correto, mas o Senhor vai atrair elas. E nós juntos, nós vamos ser os pais. Nós juntos vamos auxiliar os pais. Nós juntos vamos encaminhá-los nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, vamos profetizar sobre a vida dessas crianças, abençoar e alcançar as que ainda nós nem conhecemos. Pai, no nome santo de Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor, diante do Senhor, as nossas crianças, crianças que ainda estão no ventre, crianças, Senhor, que estão no colo. Senhor, Tu conheces o coraçãozinho delas. Aqui, Senhor, está a nova geração, representando todos que ainda virão, todos que ainda vão ser gerados, mas nós queremos abençoá-los, Senhor, com a saúde. Nós abençoamos desde já, Senhor, com a sabedoria. Nós abençoamos desde já, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que por onde elas passarem, elas sejam luz, através mesmo do sorriso, do abraço, Senhor, elas possam tocar outras vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos 2024 em Tuas mãos, um novo local onde estaremos também. E todas as crianças que virão, todas as crianças que nós alcançaremos, nós entregamos as escolas, as creches, as maternidades, nós entregamos, Senhor, essa cidade nas Tuas mãos, mas nós declaramos um novo tempo, Senhor, onde os pequeninos serão alcançados, não abusados, mas cuidados, amados, Senhor, guiados. Fortalece-nos desde já, Senhor, nos dá paixão pelos pequeninos, e essa paixão venha também, Senhor, fazer com que a gente ame os pais e as famílias, e que a Tua palavra e a Tua vontade para este tempo, para essa cidade, para essas famílias, para esta igreja, venha se cumprir, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, que em tudo no Senhor em 2024 seja exaltado através da nossa vida, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E agora vamos fazer uma oração, encerrando, né, esse último culto. Queridos, só um pedido. Hoje, no momento em que for virar o ano, que você possa, se ninguém fizer uma oração antes lá, quem sabe 20 minutos, 15 minutos antes, faça uma oração. Chama quem está com você e fala: vamos agradecer a Deus por esse ano e vamos entregar o próximo ano. Gente, hoje ainda nós não faremos. Eu já conversei com a Sua. O ano que vem a gente não vai fazer propriamente dito um culto da virada, mas na virada do ano a gente vai fazer uma ceia na igreja, principalmente pensando naqueles que não tem nenhum parente, não tem outras pessoas para se reunir. Porque às vezes a gente vai para a nossa casa, mas às vezes o irmão do lado não tem ninguém para estar junto. Nós cremos, nós conversamos isso em casa, nós cremos assim: se a família está reunida, tá bom demais já. Estou eu, a Soraya e a Tainá, tá bom demais. A gente vai se alegrar. Mas se a gente pode estar com os outros para se animar, para brincar, para orar, melhor ainda. Então hoje ainda não, mas o ano que vem a gente vai abrir a igreja, eu e minha família estaremos lá, e quem mais quiser, e a gente vai fazer uma ceia junto, e vamos orar junto na virada também, tá bom? Então, o ano que vem vai ser bem legal também. Mas hoje, se você souber que tem alguém que você conhece, e tá tipo até meio tristinho, porque não tem uma família para estar junto, convida para estar junto com você. Convida para estar junto, para compartilhar da mesa com você. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse último culto de 2023. Obrigado, Senhor, porque é para frente que nós devemos olhar, é para Cristo e para a Sua volta. Mas eu te agradeço por esse tempo que passou e não vai voltar mais, pelos momentos em que o Senhor caminhou junto conosco, pelo momento em que o Senhor nos segurou pela mão e nos animou. Obrigado, Senhor, pelas vitórias, até mesmo pelo fracasso, no qual o Senhor nos ensinou a levantar a cabeça e às vezes até se reinventar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos por cada culto que tivemos aqui, por cada reunião, por cada, Senhor, comunhão. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa presença todos nós aqui tornamos esse solo sagrado, esse lugar sagrado, Senhor. E nós te agradecemos por isso. E eu entrego junto com os meus irmãos, Senhor, o próximo ano. E declaro, Senhor, ousadamente, cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. O mais importante para nós é que o Senhor, que é o nosso pastor, esteja conosco, lá no alto ou no vale, mas que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado, Paizinho, no nome de Jesus. Abra as Tuas mãos, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Vão em paz, queridos e abençoados. Amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor.